and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn.
Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. I'm doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
Me feel alive.
Contando um pouquinho, mas não muito, porque Pedro Gomes lembra dessa da época dele ainda, era 2013, quando fez sucesso o One Republic por aqui, pra gente curtir das novinhas aí, né? Do One Republic, pra gente voltar só um pouquinho no tempo. Mas já é velhinha, viu, Pedro? Já tem quase 15 anos aí, né? É, tá ficando velho, viu, filho? As músicas que você gostava já tá ficando. Ryan Tedder e a turma do One Republic por aqui, muito bom. Aliás, a gente tem algumas outras que Ryan gravou sozinho também, que são muito boas. Depois a gente traz aí na programação pra galera que não conheceu tanto assim, né? Legal, porque daí quem gosta das antigas conhece as mais novinhas. Counting Stars é uma dessas aí. Daí já pós-década de 2010. Vamos pro intervalo, Pedro? Estamos atrasados por aqui. Já já a gente volta então com mais notícias do nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Boa tarde, Pai
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Vai querer 91,7. Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Muito bem, ótima tarde para você, 1h55. Voltamos com o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Neste primeiro dia de recesso escolar, quero mandar um abraço aqui para quem tá ouvindo a gente, com as crianças em casa. Rapaz, eu já passei por isso. Sei como é rotina mudada, uma rotina diferente. E o que eu tenho visto de amigos, parceiros aí que estão nas atividades, nas suas casas, né? As pessoas que estão aí dentro das residências, dos ambientes de trabalho, mudando a rotina por conta das crianças e esse período de recesso aí não é brincadeira não, viu? Então, um abraço aos pais aí, vou passar uma programação aqui para vocês alternativa sobre como nós temos agendas aí para esse período de recesso escolar aqui em Londrina.
Boa tarde, informação.
Bom, a primeira informação que eu trago para vocês, daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes por aqui também, é que a Biblioteca Infantil tem atração especial, né? Nesta semana, de 13 até 17 de julho, quem quiser passar ali na Biblioteca Infantil, fica lá na Praça 1º de Maio, né? Quem não conhece a Praça 1º de Maio, é onde é a Concha Acústica de Londrina, bem na frente, ela é o prédio da Secretaria Municipal de Cultura. É ali que nós temos a nossa Biblioteca Infantil. Nesta semana, você pode ir das 8 até as 4 da tarde, 8 da manhã até as 4 da tarde, e passar por ali, porque tem um acervo com mais de 13 mil itens literários disponíveis ali para passar um tempo com as crianças, para acompanhar. Mas na próxima semana, a partir do dia 20, aí sim tem programação especial. É a última semana de recesso municipal, né? Que são só 2 semanas. As escolas particulares até já entraram na semana passada, mas as públicas entram hoje e também a próxima semana, até o dia 24. Portanto, de 20 a 24, na Biblioteca Infantil, tem atração por ali quase todos os dias, né? Atividades gratuitas ali. No dia 20, segunda-feira, 10 da manhã, tem contação de história. Dia 21 de julho, terça-feira, tem oficina de Kirigami e Pop-Up. Dia 22 tem contação de história de novo, com outra história diferente, com a Jussara Xavier participando ali. 23 de julho, quinta-feira, 10 da manhã, também tem outra historinha para as crianças. 24 de julho, mais uma atração com mais uma história às 10 da manhã. Enfim, atrações aí da próxima semana, de 20 a 24 de julho, especiais às 10 da manhã. Mas, nesta semana, continua funcionando a biblioteca infantil. Então, desde as 8 da manhã até as 4 da tarde. Um lembrete apenas é que quem vai para a biblioteca ou vai participar de alguma atividade ali com alguma criança, tem que estar, as crianças menores de 12 anos, tem que estar sempre acompanhadas, tá? Então, vale a pena você levar as crianças lá, mas tem que ter um tempinho para ficar com as crianças também. Elas têm que estar acompanhadas ali de pais, mães, madrinhas, padrinhos, tios, enfim, responsáveis, né? Para ficarem por ali junto com as crianças, tá? E a partir de hoje também, dia 13, até a próxima semana, na verdade passa até um pouquinho, vai até o dia 29, a outra quarta ainda, tem Férias no Jardim, uma programação especial de férias, com oficina de educação ambiental, várias atividades ao ar livre, lá no Jardim Botânico de Londrina. Também é uma grande atração, tem o apoio do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina, várias oficinas, observação da fauna, atividade artística, experiências ao ar livre, tudo isso para aproximar as crianças da natureza neste período de férias aí da escola, tá bom? Então, se você está aí com as crianças em casa, tá? Atrações aí, então pode colocar, quem tem a possibilidade pode acompanhar a criança ou de manhã ou à tarde, seja na biblioteca infantil ou no nosso Jardim Botânico, ou então você vai delegar aí pra alguém, pro tio, pra família, pro padrinho, pra madrinha, pro avó, alguém que possa acompanhar as crianças, mas dá pra dar uma distração. Deixar as crianças trancadas em casa é um pecado nessa época de recesso, né? De férias. Então vamos lá, levar as crianças pra se divertir ao ar livre no nosso Jardim Botânico, ou então com uma boa literatura na nossa biblioteca infantil. 2 horas daqui a pouquinho. Faltam 2 minutos para as 2 da tarde.
Boa tarde, sucesso!
Bora de música então, Pedro Gomes. Solta mais uma aí pra gente curtir. Essa cara a gente vai matar saudades um pouquinho mais longe do nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
essa das antigas, não muito também, mediana, mas a galera da Inglaterra ressuscitou essa aí na Copa do Mundo, né? O tema dos ingleses na Copa. A torcida foi de Wonderwall para comemorar as vitórias da Inglaterra aí na Copa do Mundo. 2:03. Depois de Oasis, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a entrevista aqui do nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7. Continue aí.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos sábados, aqui na Pai Querer 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Apoio Rádio Paiquerê 91,7.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa segunda-feira, vamos embora, seguindo por aqui com o nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7. Daqui a pouquinho mais informações sobre Londrina, sobre a política local, sobre nossa região aqui no norte do Paraná. E agora quero falar de um tema que está aí no centro de várias empresas, principalmente das que buscam bons resultados. Bora lá, Pedro Gomes?
Boa tarde, informação.
Bom, hoje é muito comum as empresas irem atrás de liderança e estrutura de alta performance, né? Hoje eu recebo um convidado aqui na Paiquerê 91,7 que vive esse desafio o tempo todo, né? Diretor comercial do Grupo BC Energia, uma das grandes comercializadoras independentes de geração e distribuidora de energia, e também atuando como palestrante, mentor, consultor, está se retornando com algumas atividades aqui para Londrina. Ele que é londrinense, ou transitou aqui por Londrina por muito tempo por conta da família, e agora, depois de uma boa atividade em Goiás, de bons resultados, volta para Londrina, trazendo também, além do mercado que atua, também sobre alta performance, engajamento de líderes, né? Pessoas mais conscientes, organizadas, com resultados positivo. Estou falando do Felipe Dourado, que está comigo aqui na Paiquerê 91,7 hoje. Felipe, desde já, obrigado por estar com a gente. Conta um pouquinho aí dessa trajetória, como é que surgiu essa paixão sua pela liderança, pela alta performance, que fez você agora ir até outras empresas para falar sobre isso. Levanta o nosso pininho ali e dá
uma olhada. Imagina, Bruno, obrigado. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar de um tema que é muito caro para mim, um tema na qual eu gosto bastante, e dizer da minha alegria de poder voltar para Londrina, né? Eu tava comentando com você aqui, sim, antes da gente começar, meus dois filhos são nascidos aqui em Londrina, minha esposa é curitibana, embora tenha sido criada aqui, então o Paraná é um estado na qual eu tenho uma afeição muito grande, né? E poder voltar para cá, falando de um tema na qual eu também gosto muito e vivencio todos os dias, é muito gratificante poder voltar, e isso nasceu desde pequeno. Na verdade, eu vi meu pai crescendo, né, e construindo muitos líderes, e meu pai já, a gente sempre teve indústria de cosméticos, trabalhava num modelo de vendas diretas, então sempre trabalhamos com treinamento de líderes, desenvolvimento de pessoas, então eu cresci nesse ambiente e hoje continuo na minha carreira aí também trilhando esses caminhos aí que foram iniciados lá atrás através do meu pai, né?
Poxa, verdade. Felipe, nessa experiência então, dá pra gente dizer claramente dessa mudança de pensamento e de gestão das instituições, né? A gente vem aí de uma, do ensinamento de uma geração que tinha muito mais garra, tinha que ser muito mais ousado no mercado, só que hoje a gente tem muito mais análises, né? E a gente consegue chegar mais longe. Como é que você enxerga essa mudança entre as gerações aí?
É uma geração, é uma mudança de geração e também de contexto, né? Nós vivíamos num contexto muito diferente do que nós vivemos hoje, então nós temos muito mais acesso às informações, então os desafios dentro das companhias, eles estão mudando muito. Então, por exemplo, né, existe uma frase que eu gosto muito de citar, que é de um biólogo, que ele fala que nós estamos nos afogando em informações, mas famintos por sabedoria. Então, hoje nós temos acesso a muitas informações, e o que deixa muitas pessoas perdidas, né? Qual que é o caminho que eu sigo? Antigamente a gente ouvia falar, eu me lembro quando pequeno, minha avó falava que eu podia comer um ovo frito porque o ovo fazia mal para o colesterol. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Então,
ao contrário, hoje você recomenda-se para a saúde, né?
Então, esse acesso a muitas informações, isso também acaba nos prejudicando. Então, é importante que a gente tenha definido, muito bem definido, principalmente as empresas, um planejamento estratégico claro, porque diante de todo esse ruído, que vai manter você no foco é justamente para onde essa empresa quer chegar, onde ela está e qual, onde ela vai chegar, e qual que é o caminho que ela precisa trilhar para poder alcançar esse objetivo. E tudo isso é feito através de pessoas, né? Então é muito importante que todos esses alinhamentos de objetivo da empresa com o objetivo das pessoas que vão levar essa empresa para esse caminho estejam ali o mais claro e o mais alinhado possível. E para isso você tem, né, algumas medidas que você pode tomar, né? Então, para mim, eu enxergo alta performance muito com a junção de três elementos principais. Então, da cultura, quem nós somos, né? A forma como nós agimos, então os princípios e os valores alinhados com a diretriz estratégica da empresa e os resultados que nós entregamos. Porque geralmente quando eu vou nas minhas palestras e chego nas empresas e eu pergunto o que é alta performance para você, as pessoas sempre atrelam alta performance à entrega, a resultado.
Lucro,
o que, exatamente. Né? O que não é errado, mas para mim é incompleto, porque não adianta eu ter uma pessoa que entrega muito resultado, mas que está completamente desalinhada com o que a empresa acredita, ou vende de qualquer forma. Então, esses três elementos, eles precisam se conversar para que de fato você tenha alta performance. E não basta você também ter a entrega de qualquer jeito, mas também de forma inconsistente. Essas entregas, elas também precisam acontecer de forma constante, né? Para que você tenha previsibilidade, para que você tenha ali sustentabilidade ao longo do tempo, né?
Mas Felipe, agora você é novo, jovem, deve encontrar muito gestor mais velho que quer inverter a lógica e te ensinar muita coisa. Como é que é para levar uma visão nova de gestão num mercado que nós temos, né? Muitos consolidados, de sucesso, outros nem tanto, mas que lutaram muito. Não é muito fácil conversar com essa geração, né?
Não é fácil, mas eu sempre gosto de aproximar dessas empresas, principalmente dessas pessoas e de grandes empresários, da seguinte forma, Bruno. Eu acho que tanto essa geração que chegou até aqui tem muito a nos ensinar, mas também nós também temos muito o que ensinar, né? Então, acho que a gente encontrar esse equilíbrio do que funcionou até aqui é importante, mas também essa geração que construiu, eles entenderem que o que trouxe eles até aqui não necessariamente é o que vai levar eles para o próximo passo. Então, encontrar esse equilíbrio onde o que eles têm a nos ensinar e o que nós podemos ensinar, e assim juntos, né, ficar mais forte para enfrentar os novos desafios, né, essa nova fase na qual a empresa vai passar, esse é que é o grande ponto aí, é que é onde eu tento trabalhar com as empresas, sabe?
Poxa, é desafiador. Meu filho já está no mercado de trabalho, né? Tem um filho de 19 anos e meu filho trabalha numa empresa como aprendiz. E ele estava compartilhando com a gente fim de semana que chegou um homem, adulto, por volta dos seus 50 e poucos anos, para trabalhar na empresa. E aí um dos gestores lá disse, olha, você vai sentar do lado dele, ele vai te mostrar o sistema, enfim, familiarizando, né? E o meu filho compartilhou isso com a gente porque ele sentiu que o homem estava profundamente incomodado de ter que aprender com um jovem de 19 anos algumas coisas que a empresa, né, precisava habituar. Porque ele precisava se habituar na empresa. E a gente começou a conversar sobre isso. Pro meu filho, algo extremamente comum, né? Porque é uma geração generosa, os Gen Z agora. Por mais que eles tenham os pensamentos próprios, eles são muito generosos, né? Mas nossa geração, né? A minha de 40, desse rapaz de 50, ou até mais que isso, tem essa dificuldade, né? Acho que enxerga muito mais horizontal a hierarquia, principalmente geracional. Dentro das grandes empresas tem isso também, ainda tem os mais velhos que não aceitam ser mandados, os mais jovens que têm dificuldade, ou já estão mudando esse pensamento?
Tem de tudo, né? Não adianta a gente falar que não e fechar os olhos para isso, mas de fato ainda existe pessoas que entendem que existe uma única forma de chegar naquele resultado e que somente ela é que tem algo a ensinar, né? Mas quando a gente vê no dia a dia... nas empresas, e principalmente vou te dar um exemplo do meu filho de 9 anos. Ele pegou meu cloud e ele fez um acompanhamento das figurinhas da Copa no cloud.
Sério? Fez um processo ali?
Fez, e aí ele tem lá, tinha até um painel onde ele acompanhava e sabia quantas figurinhas faltavam para ele poder preencher, qual que é o percentual de que ele tinha completado o álbum. E aí, eu olhando aquilo, eu fiquei refletindo justamente nisso, né? Como que uma criança, né? Meu filho tem 9 anos ainda. Mas como que no mercado de trabalho a gente ainda tem pessoas que, por serem mais novas, os mais velhos não enxergam isso como algo que eles podem estar aprendendo, né? Então, eu ainda peguei uma transição. A minha geração ainda é aquela transição que vivenciou o analógico, mas que agora vive esse digital. Mas essas novas gerações já são 100% digitais. Então, a gente tem muito o que aprender com eles. E isso ganha muito em termos de produtividade. Então é importante que essas pessoas, não porque não necessariamente a pessoa mais velha, ela é mais experiente. Na idade, em alguns aspectos, não quer dizer muita coisa. Então eu lembro quando eu me formei, minha formação é jurídica, né? E eu me lembro que no núcleo de prática jurídica tinha uma frase de um grande doutrinador chamado Pontes de Miranda. E ele dizia o seguinte na frase, né, de forma, parafraseando o que ele trouxe, né, que você só pode dizer que você conhece algo muito bem se você vivenciou aquilo, se você passou por aquilo. Então, você não pode dizer que você é um grande surfista porque você estuda ondas. Se você não pegar a prancha, ir lá para dentro do mar, tomar caldo, cair, entender, aprender com isso, desenvolver... você não pode dizer que você conhece muito bem as ondas, né? Agora, quando você vai para esse processo com um surfista mais experiente, que fala, olha, cuidado, vem por aqui, quando acontecer isso, toma esse tipo de precaução. Isso sim vai te ajudar a ganhar muito mais tração e se desenvolver mais rápido. E aqui eu não estou falando de idade, né? A gente está falando de experiência mesmo. Então pode ser que esse surfista é mais experiente naquele tipo de onda, mas que seja mais novo em termos de idade. Então essas conversas intergeracionais, elas precisam acontecer. Porque, de novo, né? Eu entendo e vejo muito no dia a dia que as gerações mais velhas têm muito a nos ensinar, mas as gerações que ainda estão vindo e a nossa geração também tem muito a contribuir. Então é pegar o melhor de cada geração e conseguir direcionar isso, né, para que essa energia não dissipe, mas que ela seja canalizada para o lugar certo e a empresa consiga, assim, atingir os seus objetivos.
Né? Poxa, legal. Bom, grande ponto de alta performance aí, né, essa troca de culturas, e um dos pontos que você falou realmente é a cultura, né? Quando a empresa entende isso, instala isso, tira o melhor de todos, né? Que outros pontos você colocaria ali como indispensáveis? Você chega, enfim, em muitas empresas, agora mais aqui em Londrina também, né? Conversando com os empresários aqui de Londrina para chegar nesse ponto de alta performance. Londrina é uma cidade bem conservadora, sim, né? A cultura da nossa cidade é assim. O que, que você acha indispensável quando você chega num empresário e fala, olha, eu tenho só uma horinha para falar para você, eu vou te elencar alguns pontos aqui rápidos?
Eu acho que a primeira coisa é ter clareza. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque, e que essa informação, dessa clareza, desse direcionamento, isso esteja também desdobrado para toda a companhia. Então, não é raro, pelo contrário, na verdade é muito comum eu chegar nas empresas e perguntar para a alta gestão, qual que é a missão de vocês, qual que é a visão, qual que é o planejamento estratégico de vocês, isso está muito claro. Mas quando eu pergunto para a média gestão e pergunto também ali para a equipe operacional, as pessoas não sabem. Então, isso revela uma cultura fraca nesse sentido. Né? Isso revela que você precisa, e a cultura não é algo palpável, não é algo que você chega e você enxerga ali um troféu, por exemplo, em cima de uma mesa. Não é o que você escreve na parede da empresa, muito pelo contrário, é o que você vivencia. Então, para que você consiga construir e sustentar essa cultura, é necessário também rotinas, rituais, símbolos de cultura que vão fortalecer e direcionar essa cultura para onde você quer ir.
Deixa eu ver se eu entendi isso, nosso ouvinte também consegue ter clareza. Perfeito. Vamos dar um exemplo aqui, mercado imobiliário. Então você chega numa uma imobiliária em Londrina e pede para alta gestão, proprietário, para o gestor, enfim. Qual que é a meta? Você fala assim, olha, em 4 anos eu quero ser a maior imobiliária de Londrina. Essa é a meta. E quando você vai conversar com o time, lá com os corretores, com, enfim, com todos que trabalham, eles não têm a mínima noção que esse é o foco da empresa, mais ou menos isso.
Exatamente. E aí crescer como? Quais são os indicadores que vocês vão olhar para saber se essa imobiliária vai ser a maior? É número de carteira de locação, é o volume de venda que foi feito, unidades que foram vendidas, compradas, alugadas. Então, todos esses indicadores são importantes para que todo mundo vejam para onde eles estão indo e se eles estão no caminho certo.
E colaborem, né?
E colaborem, também, exatamente.
Tá junto. Mas aí você toca no ponto que der já desenvolver o desenvolvimento pessoal. Já é trabalhar também com todo mundo. Então, desde o recrutamento... Pô, Felipe, exatamente. Você quer trabalhar aqui na nossa imobiliária? Eu vou te deixar claro. Exatamente. Nós estamos indo para esse lugar. Né? E qual o seu momento de vida? Você também topa ir para lá? Algo assim.
É isso aí. Isso é extremamente importante, né? Você vê que, em determinados momentos, você vê que muitas empresas querem manter ou atrair talentos e falando assim, não, vou te aumentar o seu salário. E, na verdade, talvez o que aquela pessoa precise é um pouco mais de flexibilidade. Tá com um filho pequeno, precisa chegar um pouco mais tarde ou sair um pouco mais cedo. Então, são situações que você precisa estar alinhado com aquela pessoa. E para isso também existem rotinas e rituais que você consegue ir acompanhando e vendo se os objetivos da empresa estão alinhados com o objetivo daquela pessoa individual e como que isso conversa, né? Então, reuniões de 1 a 1, reunião de apresentação de resultados. Então, são todas rotinas, rituais e símbolos que você também pode estabelecer dentro da empresa para que você consiga ser mais perene ao longo do tempo, né? Porque, afinal, o objetivo da empresa não é acabar. Né? Justamente, ela se perpetuar e ao longo do tempo.
Né? Exatamente. Bom, se a gente fala de alta performance aqui, a gente também tem o inverso, né? Tem aquele time mal engajado, inclusive um time talvez mais novo, ou mais tecnológico, ou mais pensamento, e o gestor é quem puxa o freio de mão, não tem?
Tem também.
Talvez o time está dando um passo mais à frente que a gestão dentro da empresa, né?
E isso é um cuidado que as empresas também precisam ter, né? Porque a partir do momento que eu promovo alguém à liderança, ou contrato alguém de fora e coloco ele num cargo de liderança, qual que é a mensagem que a empresa está passando? Eu preciso que vocês sejam igual a essa pessoa. Ou essa pessoa está alinhada com aquilo que eu acredito. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Então são esses cuidados que a gente precisa acabar tendo na hora de promover, na hora de contratar, principalmente gestores, porque é ele que vai estar passando essa visão da empresa, vai estar passando, porque a alta gestão, a liderança, os gestores como um todo, eles devem ser os guardiões da cultura. É eles que devem ser aqueles que promovem a cultura internamente. Então, é justamente o contrário, né? Não deveria ser o gestor que seria o gargalo ali daquela empresa. Então, são esses os cuidados que precisam ser tomados na hora de contratar, na hora de demitir, inclusive. Se a pessoa não está alinhada com a cultura da empresa, e é lógico que essa demissão ela não pode ser de surpresa, então, a pessoa, quando ela for demitida, ela tem que saber o porquê que ela foi demitida.
O porquê, né?
Então, esse é um cuidado muito grande que eu tenho.
Você pode ter um bom profissional, um excelente profissional, que não se enquadra com aquela cultura, com aquele momento, né, da sua empresa.
E eu já tive que fazer um desligamento por conta justamente disso.
Ah, é?
Porque a pessoa, ela tinha um perfil para atender um determinado tipo de empresa e que para o momento que a gente estava passando, né, de mudança de cultura, de crescimento acelerado, aquele gerente, ele não tinha o perfil para que eu precisava naquele momento. Não é que ele era um mau profissional, não é que ele não estava alinhado com a cultura, mas é que o perfil dele não estava enquadrado com esse próximo passo que nós precisávamos nos dar. Então, nesse momento, eu tive que fazer o desligamento, mas isso foi, né, foi dado feedback, a gente foi
tentando... É importante
que
ele entenda isso, né?
Exatamente, a gente foi tentando ajustar e ver se ele conseguia se enquadrar, e quando eu fui fazer o desligamento dele, ele sabia.
Ah, ele já estava...
Ele já sabia. Ciente, falou, eu sei ali. Que não, meu perfil não está aderente ao que a empresa precisa, e para mim está claro, então... Foi, e aí, entre aspas aqui, né? Foi um desligamento tranquilo nesse aspecto, né? Então, porque é um cuidado que eu tenho. A gente tá lidando com pessoas, né? Então, não posso chegar, a pessoa é pai de família, tem as suas obrigações, não posso pegar ele de surpresa, mas ao mesmo tempo também ele sabe o motivo pela qual ele foi desligado, né?
Sim, e para o mercado é saudável, né? Sim, claro. Se a pessoa vai se disponibilizar por um LinkedIn ou por uma conversa, uma entrevista de emprego, e vai estar pronto também para entender o que é o posicionamento dela. Eu acho muito importante quando você conversa com um profissional e diz, olha, eu agora preciso ir para o mercado para esse lugar, porque eu sei que aqui é o meu lugar profissional, né? Então, sei lá, uma pessoa que já foi coordenador de alguma área, falou assim, não, eu não posso mais ser coordenador porque não dou conta, minha agenda não cabe e tal, ó, não quero aceitar mais esse lugar. E aí, tendo clareza, o universo profissional muda todo, né? Completamente.
Muda muito, e até a performance dessa pessoa muda, porque ela sabe exatamente qual que é a zona de potência dela. Porque muitas vezes, e isso também é muito comum nas empresas, você ter profissionais de altíssima performance, mas que estão em lugares errados.
Uhum.
E isso acaba limitando muito a performance e até a satisfação desse profissional dentro da empresa, né? Então, ter essa clareza de qual é a sua zona de potência, onde você é bom de fato, onde você consegue entregar, e isso mexer ponteiro para a companhia, isso é extremamente importante, não só para a empresa, mas principalmente para aquele profissional.
Poxa, muito bom. Falamos de alta performance aqui com o Felipe Dourado. Felipe, eu queria que, já que a gente falou de experiências aqui, que você contasse um pouquinho da trajetória. Como é que o Grupo BC está posicionado hoje? Quando você entrou nessa aí e levou até o Grupo BC onde está hoje?
Bacana. Eu estou na BC Energia já desde 2021, final de 21. É um grupo já que atua no setor elétrico desde 2014. E no meio do ano passado eu era diretor jurídico, Bruno. E no meio do ano passado eu assumi a diretoria comercial e...
Ele tá vendo, o profissional estava em outra área, que entendeu aonde era o trabalho.
Exatamente, a zona de potência. E a gente ali, fez um ano agora que eu assumi a diretoria comercial, né? E nesse trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, foi um trabalho muito difícil, ainda tem muitos desafios, justamente porque... Você conseguir performar ao longo do tempo, esse é um desafio muito grande, mas o balanço até aqui é muito positivo, né? Então a BC já vinha crescendo num ritmo considerável no modelo que a gente atua, e desde que eu assumi, se a gente pegar o melhor ano da BC, a gente dobrou o nosso faturamento, né? Então foi um resultado muito expressivo, e agora é a gente manter nesse segundo ano, né, da minha gestão, esse crescimento acelerado nosso, né? Então a gente saiu, aumentamos em 20 vezes a nossa capacidade de geração de energia. Então quando eu cheguei a gente tinha 5 mega de potência instalada, hoje a gente está com mais de 110, né? Então foi mais de 20 vezes o tamanho em geração. Durante esse período a gente passou por M&As, então a gente fez no final de 24, 2 M&As com o mesmo investidor, então ao final do ano que vem esses M&As somados vão chegar a aproximadamente 800 milhões. Fizemos mais de 400 milhões, né, de captação de recursos subsidiados, então BNDES, FCO, FINEM, FINAME, Fundo do Clima. Fizemos a primeira emissão no mercado de capitais da empresa. Então eu tive uma oportunidade e peguei um período da BC onde tanto a empresa quanto todos os profissionais que estavam ali tiveram uma oportunidade muito grande de crescimento, né? Então, sou muito feliz de estar ali, de poder ter acompanhado e contribuído para esse crescimento tão exponencial que nós tivemos durante esse período, né?
Legal, né? Legal isso, quando o time todo sobe, né?
Bacana,
a empresa. Bom, a gente, falando do Grupo BC, né? BC Energia, a gente fala de novas formas de energia, né? É um assunto que... plenamente em alta e futuro, né?
Perfeito.
Um assunto que a gente acompanha aqui, inclusive, para os boletins do mercado financeiro, como tem se falado disso, inclusive, no mercado. Para rápidas palavras aqui para o nosso ouvinte, por exemplo, aqui no Paraná a gente tem uma ex-estatal, né, que é a nossa Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que recentemente anunciou um aumento, as suas dificuldades e as gerações alternativas de energia convencional, né, que é a hidratermoelétrica. E agora as novas energias que estão chegando, novas gerações de energia que estão chegando, estão tomando o mercado com uma rapidez muito grande.
Sim.
O brasileiro está entendendo que agora a gente tem mais métodos mais sustentáveis e até rentáveis de novas gerações de energia?
Eu vou te dar os dados de Goiás, tá? Que é o que eu tenho pronto. A gente está finalizando esse estudo aqui para o Paraná. Mas se a gente pegar Goiás, Goiás tem 3,4 milhões de unidades consumidoras que são elegíveis para uma das modalidades que a gente atende, que é a geração distribuída. Que é onde a gente tem basicamente as nossas fazendas solares, a gente injeta essa energia na rede, isso gera um crédito de energia para a BC e eu aloco no meu consorciado, gerando uma redução para ele, que aqui no Paraná vai variar de 15% até 22%, a depender da bandeira tarifária. Em Goiás, eu tenho 3,4 milhões de unidades consumidoras que são elegíveis para essa modalidade. Sabe quantas tem atendido? Nem 300 mil unidades consumidoras.
Eu jogar 50%.
Nem 10% ainda. Então, o primeiro obstáculo nosso, a primeira objeção nossa enquanto empresa é justamente o desconhecimento. As pessoas ainda não sabem que existem essas possibilidades de redução de custo sem qualquer tipo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, aqui, agradecer também a Paiquerê por estar, né, promovendo esse conhecimento, porque esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente enfrenta é a insegurança. Porque quando a gente fala de energia elétrica, a pessoa fala, pô, mas se acabar a minha energia, para quem
errado,
que eu ligo?
Eu vou ficar até.
O que é que eu faço? O relacionamento, o vínculo com a distribuidora não se perde. Então, qualquer problema que você tem com a sua rede de energia, você vai ligar para a Copel. Ó, tá aqui, tive um problema de energia, eu tô sem energia, ou aconteceu qualquer coisa, é para a Copel. A ABC, ela entra como uma supridora de energia, oferecendo uma economia para você. Então, você participa do consórcio, que é o veículo que a gente utiliza para poder fazer a gestão e alocação desse crédito. E aí você participa desse consórcio, assim você consegue ter essa redução. Então, no pior cenário pro consorciado é o seguinte: a ABC esse mês não injetou a energia na minha unidade consumidora. É você voltar o que você pagava para a distribuidora. Esse é o pior cenário.
Ah, entendi. Então, grosso modo, quem está em casa consumindo energia, entre aspas, né, compra um crédito seu que é descontado lá na Copel, por exemplo, aqui no Paraná. Então, quando for fazer o pagamento, eu faço o pagamento desse crédito que existe, a Copel pega seu, né, é um repasse e obrigatoriamente tem que ser passado pela empresa, né?
Obrigatoriamente precisa ser passado pela Copel. Então, a gente tem, a gente brinca o seguinte, é como se eu fosse, né, falando de uma outra forma, é como se eu fosse um restaurante, mas que a entrega não sou eu, restaurante, que faço, né? Eu tenho uma empresa terceirizada que faz essa entrega.
Outro restaurante entrega para mim, eu vendo para você.
Exatamente. Então, aí a Copel é que faz esse trabalho. Então, ela faz a leitura da minha unidade geradora, quanto de crédito eu gerei, ela faz a leitura e eu direciono para ela a quantidade de créditos e ela reconhece esse crédito. E aí esse consorciado, ele paga para nós, gerando essa economia para ele.
Poxa, legal, legal. Bom, o Felipe Dourado tá aqui em Londrina de novo, dando um passeio por aqui. Ô Felipe, você vai mudar pra cá de novo, né? Você vai voltar pra Londrina ou não? Como é que tá a saudade aí?
Por enquanto ainda não, mas a família da minha esposa é daqui, né? Como eu falei no começo da nossa conversa, é uma cidade que eu tenho um apreço e um carinho muito grande, até porque tenho dois londrinenses,
tem
né?
Dois
pés vermelhos em casa. Mas por enquanto as minhas vindas serão ali mensal, né? Uma vez por mês pelo menos eu estou com um cronograma de vir para cá, justamente porque agora a gente está expandindo para cá, para o Paraná. Então, por enquanto ainda não há mudança, mas com uma frequência maior de visitas.
Legal. Seja sempre bem-vindo aqui a Paiquerê quando estiver aqui.
Obrigado.
E você tem um compromisso de passar para a gente suas próximas palestras aí de alta performance, que é muito bacana, trazer esses grandes exemplos, modelos, né? De uma mente bem, bem bacana para os nossos empresários. Não só de Londrina, da região, né? Que eu acho que essa área de alta performance ele tem muito, muito a desenvolver.
Perfeito. E é um tema, como eu falei, né? É um tema que eu estudo apenas, né? É um tema que eu vivencio todos os dias enquanto gestor de uma área, né? Então, isso é importante, é muito gratificante e pode deixar que quando eu tiver com as próximas datas já definidas, eu trago aqui para vocês, para que vocês possam convidar aí os ouvintes da Paiquerê para estarem presentes lá.
Show de bola, estaremos aguardando. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Bruno, obrigado.
Conversamos com o Felipe Dourado, ele que é gestor aí, diretor comercial do Grupo BC Energia, falando de alta performance pra gente, da mentalidade aí de empresas que podem ter também aí grandes bons resultados na mudança de cultura, de princípios, de resultados para alta performance. Pedro, 12:32, vamos pro intervalo rapidinho, já a gente volta com mais informações aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,45. Azeite de oliva extra virgem italiano Filippo Beri, garrafa 500 ml, R$29,90. Picanha bovina Agus peça a vácuo, quilo R$69,90. Leite Batava integral desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$4,99. Toda a linha de desodorantes leve 3, pague 2.
Compre com Clube Angelone e participe.
A Gulartes está em novo endereço, Avenida Teodoro Vitorelli 810, fone 3339-5234.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7, 12:35. Boa segunda-feira, dia 13 de julho. Começando muito bem a semana. Deixa eu mandar um abração aqui pro Edilson Elias, meu grande querido. Um abraço pra você, Edilson Elias, lá do Fatos do Paraná, mandando boa tarde aqui. Bruno Cardial, meu amigo, boa tarde pra você. Tô acompanhando atentamente o programa. Essa dificuldade, entre aspas, né, de administrar as crianças na escola é o mais sublime momento que um casal pode ter. Ah, ele fala da esposa. Recentemente, o Edilson perdeu a esposa, né, depois de 54 anos de casamento. Ainda tá nesse período aí de lembrar dos bons momentos com a esposa, né? E daí ele fala que eu era feliz e não sabia, será? Passou por muito tempo assim, de ter que cuidar nas férias, né? Das crianças em casa e aquela mudança de rotina, a família fica muito mais próxima, né, Edilson, nesses momentos aí, que bacana. Um abraço grande pra você, Deus abençoe aí você fortemente, sempre seu coração aí, cheio de carinho, de boas lembranças aí, de famílias, é isso, né? A gente, quando vive esses momentos assim, acho que são incômodos, dificuldades, quando a gente vai ver, a gente tem uma riqueza aí nas mãos, né, e não sabe. Ai, ai, deixa eu ver aqui, quem mais tá mandando? Adalberto Bacarim manda sobre a política. A gente falou agora há pouco sobre política aqui no programa, ele manda cada notícia, cada movimentação, cada comentário que eu ouço sobre a política brasileira, eu me sinto envergonhado. Tá difícil, né, Bacarim? Né? Fala a verdade, né? Tá difícil, não há mais compromisso com a população, só interesses pessoais, grupos econômicos e enfim, né? É difícil mesmo. Ele até manda aqui, o Adalberto, no texto dele, não há direita ou esquerda que represente a sociedade. As pessoas estão atrás aí de interesses próprios, no mínimo triste. Boa semana, um abraço grande, Adalberto Bacarim. Valeu, Adalberto, sempre é bom ter sua reflexão aí, sua, do Edilson, enfim, de todos os nossos ouvintes que mandam aí em alto nível boas mensagens aí pra gente compartilhar aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Pedro Gomes, vamos seguindo por aqui que eu tenho mais notícias aqui na nossa tarde desta segunda-feira. 2:37. Boa tarde, 2:37.
Boa tarde, informação.
Se você está ouvindo a Paiquerê 91,7 neste momento, eu vou te convidar a fazer um pensamento rápido aí, uma lembrança. Você conhece o badminton? Badminton é um esporte que tem uma raquete, dois campos ali, como se fosse um tênis, um campo de tênis, né? Só que dali você pode ter dois ou quatro jogadores e eles vão rebater não aquela bolinha de tênis, mas o que popularmente a gente conhece como uma peteca, né? É um volante. Eles jogam por cima da rede e tal, e assim vai o badminton. Londrina vai ter o primeiro Open Internacional Pan-Americano, mas é de para-badminton. Ah, pois é, o para-badminton é uma versão adaptada do badminton para pessoas com deficiência física ou baixa estatura, enfim, algumas outras necessidades. Quem vai realizar é o ILES, o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, com o patrocínio Master da Itaipu Binacional e também com a parceria aí da Confederação Brasileira de Badminton, da Federação Paranaense de Badminton e da Fundação de Esportes de Londrina também. Quem vai falar pra gente desse grande evento aqui em Londrina a partir da próxima segunda-feira é o professor Edmundo Novaes, do ILES, que tá aqui comigo na Paiquerê 91,7. Professor, seja bem-vindo à Paiquerê, chega pertinho aqui do nosso microfone, vamos falar. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê.
Como é que tá o treino lá do para-badminton no ILES?
Então, o pessoal tá muito animado, nossos atletas aqui de Londrina, né, do ILES, estão todos muito motivados para participar dessa competição, que é o primeiro evento, assim, a nível internacional que a gente está trazendo aqui para Londrina, uma vez que a gente já trouxe vários outros campeonatos aqui, regionais, estadual. Então, dessa vez a gente está sendo um pouco mais ousado em sediar um evento dessa proporção.
Pois é, bom, a gente vai ter que começar com essa historinha, professor, um pouquinho mais para trás. Como é que nasceu o para-badminton lá? Porque agora a gente já está no Open Internacional, mas já teve outros campeonatos, o pessoal treina faz tempo. Conta essa história um pouquinho para gente.
Então, o para-badminton é uma modalidade do badminton adaptado para pessoas que têm algum tipo de deficiência, tanto física como intelectual. O para-badminton para pessoas com deficiência física, né? Ele já é um esporte paralímpico, né? Então, já temos aí 3 Olimpíadas que o para-badminton vem sendo disputado como competição oficial, né? Até na última Olimpíada nós tivemos um paranaense, o Vitor Tavares, na categoria de baixa estatura, que são anão, né? Foi medalhista de bronze. Então foi um grande feito para o Brasil conquistar uma das primeiras medalhas paralímpicas nesse esporte, né? Uma vez que o badminton olímpico, né, ainda não conseguiu obter nenhum resultado dessa magnitude, né? Então, para badminton a nível de Brasil, é um dos esportes que mais está crescendo. Entre os 30 melhores jogadores do mundo, 11 são aqui do Brasil, né? E 6 deles estão aqui hoje no Paraná.
É mesmo?
Olha, 6 deles estão hoje bem ranqueados aqui no Paraná. Então, o Paraná é um celeiro hoje, né, de atletas do para-badminton.
Atletas olímpicos.
E essa classe que a gente chama de SI, que é para pessoas com deficiência intelectual, né, ela ainda não é olímpica, né, nem paralímpica. Ela está como a candidata para também ser oficializada, né, futuramente como uma competição paralímpica, né? Então a gente já vem com a prática do badminton para pessoas com deficiência intelectual desde 2012, A Confederação Brasileira já vem oferecendo os campeonatos também desde 2012 a nível nacional. Os atletas hoje disputam tanto as competições nacionais quanto as escolares, né? Até agora, essa semana agora, né? Terça-feira nós estamos indo para os jogos escolares, os 72 jogos escolares do Paraná, que vai ser disputado lá na cidade de Guarapuava, onde a gente está indo com a equipe do Parabadminton, né, para pessoas com deficiência intelectual, onde nós temos um dos campeões brasileiros, que é do lado do Ilesse, né, o Saulo Iago, foi campeão brasileiro da última edição disputada lá em São Paulo, né, e ele está indo agora buscar o segundo título a nível estadual para ser classificado para ir para nacional novamente, né?
Legal, que legal.
Então, grande competidor. Sendo campeão em Guarapuava, ele estará automaticamente classificado para ir para nacional, que vai ser em novembro, né? E defender o seu título lá novamente.
Vai segurar, vai trazer o Bi aí pra
nós. Saulo é um menino que tem só 15 anos de idade.
Olha.
Né? Ele é bem novinho, né? E já mostrou grandes talentos aí no Parabadminton.
Que legal. Professor, o professor Edmundo falava pra gente aqui nos bastidores que chegou agora no Ilesse. Tem pouquinho tempo, né, professor? Quantos anos tem lá no Ilesse?
Eu sou recém-contratado lá, tô há 31 anos lá, desenvolvendo um trabalho junto
31
com
a... anos, chegou no século passado lá, né? No milênio anterior. Professor, com essa experiência de mais de 30 anos com os alunos ali do Ilesse, é claro que a competição, ela acirra ali, aquela disputa, né, pela medalha, pela vitória. Mas eu queria que o senhor dividisse um pouquinho pra gente do dia a dia, do treino deles. O que o Parabadminton traz para os alunos ali de desenvolvimento?
Nossa, a gente vê, assim, a mudança de comportamento deles, né? Nós temos alunos que moram em locais de risco aqui na cidade, né? Em locais extremamente perigosos, né? E a prática do esporte, do parabadminton, para eles foi uma mudança de vida, né? Foi uma mudança de vida que eles não se envolveram com os problemas dos locais onde eles moram, né? Focado exclusivamente na prática do esporte, né? E a gente tem, assim, exemplos, assim, muito claros, bem difíceis, né? Onde os pais, né? São filhos de vós, né? Filhos de vós, que é a avó que cuida, né? E ela conta exclusivamente com a nossa parceria para que a criança realmente continue praticando, né? Continue ali no esporte, né, que é uma mudança de vida totalmente para eles.
Bom,
né?
Professor de educação física, é suspeito, né? O esporte realmente muda a vida de qualquer jovem, né? Independente, sim, da situação dele, e é bonito isso. E a gente tem também ainda a particularidade de serem alunos do Ilesse, e muitas vezes, né, a gente, enfim, acompanha muito, principalmente o terceiro setor, eles até chegam nas primeiras vezes no Ilesse com um pensamento de serem, não conseguirem fazer muitas coisas. E o Parabadminton também surpreende nisso, né?
Sim, tem muita gente que desacredita da pessoa com deficiência, tanto ela intelectual quanto ela física, né? Basta ter o, vamos dizer assim, entre aspas, o rótulo, né, de deficiente, a pessoa já, não serve mais para nada, né? E todos ficam surpresos pelo que realmente eles conseguem fazer, né? Então é um jogo que requer bastante estratégica, né? Bastante estratégia, bastante concentração, né? E muita técnica. Então você vê eles desenvolvendo tanto a questão da estratégia de jogo, quanto a técnica, né? A velocidade de jogo, né? Você vê todas essas qualidades quando eles começam a jogar, né?
Legal, que legal. Quais são as modalidades permitidas dentro da competição dos atletas? Os que têm deficiência intelectual são separados das fisicomotoras, né?
Sim.
Mas dentro das deficiências motoras, podem todos concorrer entre eles?
Não, aí eles estão divididos aí em mais 7 categorias.
Ah,
mas né?
Como é que
tem as pessoas que usam cadeira de rodas, né? São divididos em duas categorias, H1 e H2, dependendo do grau de lesão delas, né? Aí temos os atletas com baixa estatura, né, que joga entre eles, né? Temos atletas com amputados, né? Amputação de braço ou pernas, né? Aí dependendo do grau de cada amputação, né, é dado uma classificação diferenciada, né? E temos também atletas que têm paralisia cerebral, né? Aí dependendo do grau da paralisia, né, é dado uma determinada classificação também para esses atletas, né?
Ah,
aí cada um joga dentro das suas categorias.
E agora no Open vem atletas de todas essas categorias, então, para Londrina.
Todas essas categorias.
Se eu não me engano, que eu tenho uma